notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O alerta é de Carlos Andrade Costa, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. No decurso das últimas 48 horas, já houve registro para um aumento no número de internamentos de doentes Covid-19. O dirigente diz que está em causa um indicador muito pequeno, é verdade, mas não deixou de reforçar o facto de haver esta subida quando o país ainda nem desconfinou.
Não, neste momento, como todo o país, nós crescemos imenso naquilo que é o número de afluência de doentes. Estamos bastante serenos, contudo, e aproveito, nós nas últimas 24 horas já assistimos a um pequeno aumento de doentes em internamento. O país ainda não desconfinou, mas nós neste momento, já nas últimas 24 horas, aumentou o número de doentes, é um número muito pequeno, mas aumentou. Vale a pena que todos nós mantenhamos a consciência de que os cuidados têm que ser todos preservados. O número é muito baixo, No entanto, nas últimas 48 horas aumentou o número de doentes internados e até de crianças. É necessário que todos tenhamos uma consciência de que não há capacidade para facilitar e não há capacidade de querer ter uma Páscoa como todas as outras Páscoas. Temos que ter muito cuidado connosco e com as nossas famílias.
Foram detectadas 4 infecções Covid-19 no concelho de Tomar, naquele que é o registro total das últimas 24 horas no Médio Tejo. O território nabantino, refira-se, já não tinha casos há 4 dias seguidos, sendo que é necessário recuar 18 dias consecutivos para verificar mais do que um caso diário. No total regional, estão contabilizadas 12.743 infecções, das quais 43 estão ativas. O número de altas, 12.325, não sofreu alteração, a lamentar 375 mortes associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 11, seguindo-se Torres Novas, com 8, e Entroncamento e agora Tomar, ambos com 7. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.998 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 5 infecções ativas. Tomar 2.481 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 7 infecções ativas. Torres Novas, 1.983 casos, 1.915 recuperados, 60 mortes, 8 infecções ativas. Abrantes, 1.518 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 11 infecções ativas. Entroncamento, 1.098 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem infecções ativas. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 265 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, também não tem qualquer infecção ativa. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, não escondeu o desagrado com as declarações proferidas por Paulo Queimado, responsável pelo município da Chamusca, a propósito dos graves problemas financeiros da RFTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos, antiga Resitej. O presidente chamusquense, que é também presidente do Conselho de Administração da referida empresa, acusou os conselhos do norte do distrito e que integram a Tejo Ambiente por falta de cumprimento nas suas obrigações, referindo mesmo que a RFTJ só tinha dinheiro para pagar os vencimentos aos funcionários e que esta situação poderá levar à suspensão da recolha de resíduos já a partir de abril. Anabela Freitas confirma uma dívida do município de Tomar na ordem dos 9 mil euros, não deixando de acusar a empresa de estar meses sem faturar e depois faturar tudo junto. Anabela Freitas disse depois que não é com ameaças que se irá obrigar a Câmara a pagar.
Começo por lamentar que venham para a comunicação social sem sequer falar com a Câmara. Aquilo que é a dívida que a Câmara tem com a RSTJ, ou RSTJ, também o que entenderem, é de 9 mil euros. E estes 9 mil euros São 9.328,73 cêntimos. Estes 9 mil euros dizem respeito àquilo que são a deposição de monos e, essencialmente, monos e resíduos verdes. Pronto, é isto que diz respeito à dívida que têm. Agora, não podem estar meses sem faturar e depois faturarem tudo junto. E, portanto, nós também temos uma planificação orçamental. E nunca ninguém disse que não íamos pagar. E, portanto, não é com ameaças que vêm publicamente colocar a Câmara a pagar. Mas aquilo que diz respeito, e daquilo que eu também tive a ocasião de ler as declarações públicas, em que ameaçam, sim senhora, deixar de fazer a recolha, eu só relembro aqui uma questão. A recolha de resíduos é um serviço essencial e, portanto, da mesma maneira que não se pode cortar a água, também não se pode fazer isto. E acho muito desagradável virem com este tipo de questões. Mas se querem falar publicamente, eu aconselhava à RSTJ a fazer aquilo que qualquer empresa faz com os seus clientes, que é, em vez de, durante um ano inteiro, andar a faturar com estimativas, faturar efetivamente pela pesagem, porque não faz sentido quando todos os meses recebemos a pesagem daquilo que é depositado e estamos a pagar por estimativa. Portanto, se calhar convinha também eles começarem a assinar aquilo que são os procedimentos, nomeadamente que a própria ERSAR obriga a ter. Mas pronto, as atitudes ficam com quem fica.
O estacionamento tarifado à superfície, em Tomar, voltará a ser pago a partir de 1 de maio, inclusive. Ou seja, a isenção das tarifas, uma das medidas no atual contexto pandémico em curso, colocadas em prática pela autarquia nabantina, irá prolongar-se por todo o mês de abril. Ainda em matéria de isenções, registro para os transportes urbanos de Tomar, que, recorde-se, também continuam com a suspensão da cobrança de tarifas. Suspensão essa, também prolongada até 30 de abril, data até à qual também é extensível a validade dos passes. Importa reforçar que não há nesta fase venda de bilhetes pré-comprados, nem sequer os ingressos tirados pelos motoristas. Também no estudo, a normalidade estará de volta a 1 de maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como a ERTE tinha adiantado em tempo oportuno, está confirmado o regresso em pleno da Feira Semanal de Tomar no dia 9 de abril. Ou seja, depois da reintrodução faseada de algumas atividades de comércio, a exemplo dos vendedores de sementes, árvores de fruto ou de produtos hortícolas, eis que já será possível também o regresso dos comerciantes de vestuário e calçado, assim como de ferramentas ou de outros utensílios. A confirmação foi feita pelo vereador Hélder Henriques, vereador da autarquia nabantina, com responsabilidade na área dos mercados e feiras.
À feira semanal, que no próximo dia 9 de abril voltaremos a ter a feira semanal em pleno. Isto no âmbito das medidas difundidas pelo Governo e comunicadas através do comunicado do Conselho de Ministros de 11 de março. Portanto, a partir do dia 5 de abril, teremos a reabertura das feiras e mercados não alimentares. Daí, no próximo dia 9, retomarmos a feira semanal com as roupas, o calçado, as ferramentas, os plásticos e tudo aquilo que compõe a feira semanal.
Os proprietários do Tomar Boutique Hotel e da Casa dos Ofícios, espaços situados em Tomar, associaram-se na compra das cotas da empresa Era Uma Vez em Tomar, detentora do contrato de arrendamento para a exploração turística da estalagem de Santiria, imóvel que está na Ilha do Monchão e que se encontra encerrado há cerca de 3 anos. Este processo foi abordado em reunião do Executivo Municipal de Tomar pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão. Estão assim criadas novas perspectivas para a requalificação e futura utilização da estalagem.
A aquisição, sempre já tinha indicado como possibilidade, porque essa questão já me tinha, digamos, suado. Entretanto, nos últimos dias, sei que isso também se tornou já público, mas dizer que, efetivamente, o município já foi informado aquisição da empresa que ganhou a concessão do edifício da antiga estalagem de Santeria, na Ilha de Monchão. Portanto, já fomos formalmente informados. Não houve possibilidade de trazer isso a esta reunião de Câmara, mas virá seguramente à próxima, porque para além dessa informação também nos é colocada a questão de possível dilatação do prazo para realizar as obras e, naturalmente, abrir ao público. Portanto, conto poder trazer isso, essa questão, na próxima reunião de Câmara para a nossa discussão e votação. Ainda assim dizer que, portanto, já houve duas reuniões, pelo menos, com os sócios, portanto, ou seja, como acabei de referir, já é público, são dois sócios que se juntaram para pegar naquele projeto, ambos com experiência já, nomeadamente na hotelaria, em Tomar, e portanto com quem já reunimos para não só nos transmitirem aquilo que são as suas perspectivas, mas também questionarem sobre algumas questões essencialmente técnicas e legais, que, como também foi muito debatido no processo anterior, existem sobre aquele edifício e sobre aquilo que pode ou não ser feito naquela perspectiva destes investidores. Naturalmente é poder, eventualmente com algumas alterações ao projeto que estava já definido, mas poder naturalmente avançar para a obra o quanto antes.
Foram detectadas mais 7 infecções Covid-19 na Lesíria do Tejo, 7 das quais no Conselho de Rio Maior, continua como um dos territórios, à escala nacional, com maior índice de propagação. Para além desses contágios, registro para mais 2 em Almeirim e um no Cartacho e outro na Chamusca. Até esta altura já foram detectados 12.519 casos, dos quais 117 ativos. Também aqui, Rio Maior é o concelho mais afetado, com 60 doenças em curso, seguindo-se Almeirim com 19 e Salvaterra de Macos com 10. Ainda no decurso das últimas 24 horas, foram concedidas mais 17 altas, no total de 12.012 recuperações, a lamentar 386 mortes associadas à pandemia.
Rádio Air, informação.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo confirmou o investimento de 3,9 milhões de euros no Hospital de Abrantes, sendo que de entre este montante está financiamento destinado a um sonho antigo, a requalificação do serviço de urgência empreitada, que está orçada em 2,9 milhões. Ainda nesta contabilidade, registro para 1 milhão de euros, verba que será encaminhada para as consultas externas e para a gastroenterologia. O projeto de requalificação foi apresentado à comunicação social e à convicção de que as obras deverão ter início num curto espaço de tempo. Carlos Andrade Costa, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, disse que os projetos estão aprovados, pelo que o próximo passo será centrado nos cadernos de encargos com lançamentos dos respectivos concursos.
O projeto está todo aprovado e, portanto, agora é só começar a preparar os cadernos de encargos para lançar os concursos adequados para recebermos as propostas das entidades, das construtoras que queiram apresentar ao concurso. Eu não posso ignorar que o facto do Centro Hospitalar do Médio Tejo ter tido um papel tão relevante na resposta à pandemia ajudou a sensibilizar para a importância, não só deste Centro Hospitalar, mas de todos, de melhorarmos as condições de trabalho e assistenciais. E, portanto, isto é um projeto que já vinha. Eu diria que há aqui uma coincidência. Não foi por causa de, mas há uma coincidência, porque este é um processo que tem 4 anos. Há 4 anos que nós estamos a trabalhar neste conjunto de investimentos no CHMT. E, portanto, isto é muito moroso. Estes projetos de arquitetura, estes projetos de engenharia, a necessidade de explicar às pessoas que vão aprovar o porquê desta solução, o porquê desta proposta técnica. E, portanto, isto demora tempo. E os 4 anos é um tempo perfeitamente normal para aquilo que é a engenharia hospitalar, para aquilo que é a arquitetura hospitalar. Ao fim de 4 anos era normal que estivesse aprovado, que está aprovado, portanto está dentro daquilo que são os calendários habituais. Olha, falamos de, neste concreto, da obra da urgência, estamos a falar de 2.9. E, portanto, é uma obra que este ano ainda não terá muita expressão, porque o caderno de encargos, o lançamento do concurso, o tempo para os concorrentes apresentarem as propostas, a análise das propostas, vai atirar isto para meses muito avançados no ano. Portanto, nós este ano não teremos muita obra, mas o próximo ano será um ano todo ele de obra.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu a satisfação por este investimento, considerando que a requalificação das urgências era desejada há muito tempo.
Sim, hoje é um dia importante para o Médio Tejo, para o Centro Hospitalar do Médio Tejo, particularmente aqui para Abrantes, com esta intervenção, como disse bem, há muitos anos desejada pela nossa comunidade. No Hospital de Abrantes, a reformulação das urgências era algo que há muito tempo que desejávamos, mas também a intervenção que vai ser feita quer na gastroenterologia, quer nas consultas externas. Portanto, está neste momento a acontecer um investimento ao nível da ressonância magnética e o nosso hospital está, digamos, a afirmar-se na região, no país, se quiser, em termos das melhores condições para servir a nossa comunidade e as nossas pessoas. E é isso que nós estamos a acompanhar de perto e que desejamos que rapidamente estas obras, quer das urgências, quer das consultas externas e da gastro, possam acontecer rapidamente, sendo que as obras da ressonância magnética vão acontecer em breve.
É o recente boletim da Direção-Geral da Saúde em torno da pandemia. Morreram mais duas pessoas que estavam infectadas, sendo que está em causa um homem com idade entre os 60 e 69 anos e ainda uma senhora com mais de 80 anos. As vítimas residiam em Lisboa e Val do Tejo. Desde a chegada desta doença ao nosso país, já morreram 16.845 pessoas. Quanto a novos casos, registro para mais 388, numa globalidade de 821.104, dos quais 26.756 estão ativos. O Norte foi a região mais afetada, com 147 infecções, seguindo-se Lisboa e Val do Tejo, com 140, no Centro há mais 46, na Madeira são mais 37, enquanto nos Açores há mais 11 contágios, no Algarve mais 4 e no Alentejo mais 3. Há nesta altura 584 internamentos, dos quais 129 em cuidados intensivos.
Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERC, os candidatos.
A Comissão Política Conselhia do Partido Socialista do Entroncamento aprovou por unanimidade o nome de Jorge Faria como candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Entroncamento nas eleições autárquicas 2021. O presidente da Comissão Política, Ricardo Antunes, referiu que todos os elementos da Comissão reconhecem o excelente trabalho levado a cabo por Jorge Faria, sendo a escolha natural para submeter a sufrágio nas próximas eleições autárquicas e para dar continuidade a este projeto autárquico, refere o comunicado. Depois da votação, Jorge Faria, agradecendo tão expressivo voto de confiança, afirmou que é com enorme orgulho e sentido de missão que abraça este desafio lançado pelos órgãos do Partido Socialista para continuar a melhorar a cidade. Refere-se o mesmo comunicado da Comissão Política Conselhia do PS do Entroncamento.
Rádio F, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, dar nota que na passada quarta-feira reuniu-se num sistema misto devido às atuais restrições do estado de emergência a Comissão Política do Partido Socialista de Tomar, que, de um modo bastante expressivo, elegeu a camarada e atual Presidente de Câmara, Anabela Freitas, como recandidata à Câmara Municipal de Tomar pelo Partido Socialista. Esta recandidatura surge como algo natural, decorrente do excelente trabalho em prol de Tomar e dos tomarenses. Uma das novidades destas autárquicas está na lista da Assembleia Municipal, onde será encabeçada pelo atual deputado Hugo Costa. Apresentaram-se ainda algumas recandidaturas de alguns atuais presidentes de Junta de Freguesia e falo naturalmente, do Sr. Augusto Barros à Junta de Freguesia Urbana, mas também do Carlos Rodrigues à Junta de Freguesia da Aceceira, António Graça à Junta de Freguesia da Sabacheira e Amâncio Ribeiro à Junta de Freguesia de Paial. Estas recandidaturas surgem sem grande novidade para ninguém. Ambos são presidentes de junta com provas dadas e reconhecidas do seu mérito e do trabalho desenvolvido em prol dos seus fregueses. Apresentou-se ainda uma novidade na União de Freguesias de Madalena e de Zelga, onde o Arlindo Nunes não se irá recandidatar, avançando a Luísa Henriques, que é a atual número 2 e que todos os fregueses já conhecem a sua capacidade de trabalho e de liderança. A Comissão Política do Partido Socialista de Tomar, num comunicado oficial, elogiou fortemente o professor José Pereira, atual presidente da Assembleia Municipal, e Arlindo Nunes, atual presidente da União de Freguesias de Madalena e de Zelga, pelo seu trabalho e dedicação à causa pública, bem como a disponibilidade e abnegação ao colocarem os seus atuais lugares à disposição do partido para renovação. Os restantes candidatos serão apresentados para depois da Páscoa. E por falar em Páscoa, é certo que é essencialmente uma celebração de estar em família. Recordemos-nos que devemos ter uma Páscoa diferente. Mais uma vez, apelo para que não nos olvidemos do que aconteceu no Natal, em que o resultado foi uma terceira vaga completamente avassaladora, com mais de 10 mil novos casos diários de Covid e com o nosso SNS a chegar a uma ruptura, com um número estrondoso de doentes internados, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos. Por isso, vamos fazer desta Páscoa uma celebração mais restritiva, só com aqueles que coabitamos, para continuarmos na Zona Verde e voltarmos à tão desejada normalidade. Para finalizar, e porque hoje se comemora o Dia Mundial da Juventude, aproveitar para mandar um grande beijinho a todos os jovens. Porque ser jovem não é uma questão de idade, mas sim um estado de espírito. Uma boa semana e uma Páscoa feliz e em segurança. Muito obrigada.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.